O IPHAN faz o que exatamente? Porque eu sei que o IPHAN preserva ou cuida desse patrimônio que você colocou agora, inclusive, eu adorei, a gente às vezes não pensa sobre isso, mas esse patrimônio das elites, né? Então a gente sabe que o IPHAN preserva ou tem a função de preservar esses casarios e tal, mas esse patrimônio que não é material, patrimônio é imaterial. O que o IPHAN faz? Ele registra, ele... Exatamente a função do IPHAN nesse sentido, do patrimônio imaterial. Eu só queria aqui mandar um abraço para a Jaqueline Mirello, nossa amiga que está sempre com a gente, o Marcos Moreno, a Zunira Pinotti, Fernando Dantas, mais um monte de gente que está aqui nos acompanhando, depois eu vou citando, mas enfim. Mas chega lá para mim, Rossana, explica para nós.
A gente faz essa divisão de patrimônio material e imaterial por uma questão puramente didática, né?
Tá.
Porque todo patrimônio material tem uma imaterialidade e vice-versa ao contrário, né? O imaterial, ele perpassa por materiais para fazer as suas práticas, seja ela na capoeira, seja ela fazendo uma viola de coxa, uma panela de barro ou coisas o que valha. O que vai diferir aí ao longo do tempo é que precisa de estabelecer uma estratégia, e essa estratégia, por exemplo, no caso do patrimônio material, são os planos de salvaguarda. Então, assim, as paneleiras do Espírito Santo, que tinha a tradição de tirar o barro lá do morro e tal, e fazer a panela, se você não garantir que ela tenha acesso à mina, à matéria-prima, você não vai conseguir que ela produza mais as panelas. Então essa salvaguarda não pode ficar exclusivamente no objeto, ela tem que ver o processo de manufatura e dar essas condições objetivas, né? O IPHAN atua no sentido de instrumentalizar esses grupos a fazer a manutenção desses lugares para que possam ser reconhecidos. Então, assim, e quando eu digo que é um lugar de disputa, por exemplo, o acarajé, que é uma comida de santo, notadamente vinda dos quilombos e dos terreiros, houve uma tentativa de reapropriação do acarajé, notadamente na região da Bahia, né, tentando transformar o acarajé em bolinho de Jesus, que era, na verdade, uma apropriação da igreja neopentecostal invadindo o território do saber africano, do saber afrodiaspórico na comida de santo. Aí o IPHAN então fez o registro do acarajé e disse: não, isso não pode ser bolinho de Jesus, isso tem uma função e tem uma história.
Não, é impagável essa história.
Entendeu? Então, assim, é o acarajé, comida de santo e tal, e não bolinha de Jesus.
Eu não consigo me imaginar chegando em Salvador, indo para uma baiana e vai me dar um bolinho de Jesus aí. Parece uma história.
A gente não deu muita atenção a isso no Brasil, e a gente paga esse preço. Quando as primeiras missões americanas entraram no Brasil, pela Amazônia, pelas calhas dos grandes rios, e foram evangelizar os índios, nós não demos a devida atenção para isso. E isso foi acompanhando a calha do rio, e essa religiosidade neopentecostal tomou os lugares e foi avançando extraordinariamente até chegar na cidade e nas grandes cidades. Então isso e de uma maneira, né, a igreja evangélica hoje é uma franquia, né? Então, quer dizer, isso é uma inclusive é um desrespeito aos próprios evangélicos, a maneira como ela é lidada por esses pastores missionários e mercenários do dinheiro, né? Então faz isso. E essa mudança, ela se dá porque não tem como controlar, né, de forma objetiva a incursão do conhecimento e dos fazeres em determinada religião. Então, o que que aconteceu com as práticas evangélicas? Ela foi invadida pelo ethos africano, porque os negros foram conquistados para aquele lugar aonde o governo deixou de comparecer, oferecendo um lugar de conforto. E aí o ethos africano entra dentro das igrejas evangélicas, e aí basta olhar o que que é o ritual da cura, o ritual da prosperidade acontecendo nas igrejas evangélicas, nada mais é do que o ethos africano ali dentro fazendo, né, o descarrego, é o transe que lá no terreiro invadiu então esse lugar. Então essas são as coisas que a gente precisa estar atento e precisa ver como é que se opera essas mudanças. E o patrimônio, a memória, é um lugar essencial para isso, né? Para você dar essa visão e instrumentalizar os grupos da riqueza que eles têm em si, para si.
O Fernando Dantas fala, inclusive, aqui da viola de coxo, que é do Mato Grossense. O que é a viola de coxo?
No começo do decreto 3551, o primeiro processo inscrito foi as panelas, né, de goiabeiras. Depois veio em seguidazinho aí, talvez tenha um ou outro também, tem a produção dessa viola de coxo, que é uma viola feita pelos caboclos do Mato Grosso, que faziam, né, e tocavam, produziam, quer dizer, tinha a árvore, a escolha da árvore, o amadurecimento da madeira, o processo de manufatura, e depois tocar. Quer dizer, eles construíam um processo inteiro de uma musicalidade, de um saber que envolve, né, como o birimbau. Você tem que ir lá na floresta e pegar o pau certo, na época certa, na lua certa, envergar de maneira certa, com a cabaça seca e tal, para poder dar o som específico dos cânticos que vão então orientar a capoeira. Então, assim, nós estamos cheios dessa riqueza pelo país, e que durante muito tempo foi negligenciado, porque o projeto era o projeto colonial, o projeto que foi nos imposto pela modernidade, esse projeto que nos negou a simultaneidade da nossa epistemologia, né, da epistemologia indígena e da epistemologia de Exu. Então é disso que nós estamos falando. E aí começa a surgir agora, por isso, né, o patrimônio é, antes de tudo, objeto de alfabetização cultural. Se a gente olhar para o mundo, né, quem é que hoje tem o maior desenvolvimento cultural, social, tal, se não a China? Por quê? Porque lá atrás fez a revolução cultural. É um equívoco achar que a gente faz revolução através da educação. A revolução é feita através da cultura, através de como eu penso a mim e o outro, de como eu penso o que é importante para mim e para o outro, né? E a valorização que eu dou para isso. Quer dizer, então essa perspectiva de alfabetização cultural é objeto do patrimônio. Por isso que preservar o patrimônio da elite é um instrumento essencial para a elite continuar mandando, né? Você já nasce pensando que a rua é fulana de tal, que o viaduto é X, que o prédio é do Beltrano, né? Quer dizer, é a naturalização do mando, né? O patrimônio serve, inclusive, a isso, a naturalização do mando, né? O que que eu posso dizer? Aí em Curitiba, na região do Paraná, nós fizemos uma intervenção aí, num processo de licenciamento de uma hidrelétrica aí, em Curticeira, aí, nessa região, e lá conseguimos resgatar a etnia Xetá, conseguimos descobrir lá 5 elementos da etnia Xetá, dos Caingangue, dos Xoclém e dos Guarani, uma região rica de etnias. E já houveram até políticos paranaenses que disseram que no Paraná não existia índio. Né? A gente tem que lembrar isso aqui, né? Então, quer dizer, existe uma invisibilidade, né, para essas comunidades. E esse movimento que o patrimônio fez, e quando ele fez e entrou através da arqueologia dentro do licenciamento ambiental, ele deu uma outra perspectiva para o licenciamento ambiental, que era não só estudar o girinozinho, a abelhazinha, o ratinho, mas as pessoas, estudar as comunidades, estudar as etnias que foram banidas desses lugares, e isso possibilitou. Por isso que há um ataque frontal a essa participação do IPHAN, da arqueologia, dentro do licenciamento ambiental.
Que você pensa, por exemplo, a gente está acostumado a ver na televisão assim, um metrô de não sei aonde parou porque descobriu ruínas, não sei o que, não sei o que. Então para tudo, vai desviar ou vai pesquisar. Agora, esse tipo de trabalho, como vocês fizeram, como o IPHAN, você fez, ele é pouco divulgado, né? Porque é uma coisa que tinha que ser divulgada, mas aí você coloca uma coisa muito presente no país, que é, na verdade, esse interesse patrimonial sobre o interesse cultural. O Rossano, eu tive a oportunidade de escutar dele histórias fantásticas que ele mesmo enfim, colecionou durante a sua vida toda profissional, e ele tem desde o sambaqui, né, de Florianópolis ali, até as histórias de um convento em São Paulo. Então, ainda que seja uma história da elite, Rossano, você podia contar só um pouquinho dessa de São Paulo, e depois, se quiser abordar outra também dos indígenas? Essa de São Paulo é inacreditável e também não divulgada, porque também não interessa à elite eclesiástica a divulgação, né? Quer contar para gente um pouquinho?
Sobretudo o patrimônio, ele pode se tornar incômodo na medida em que ele vai mostrar coisas que, né, o status quo, o establishment, não quer mostrar, né? Mas as coisas estão ali. E este evento era o Museu de Arte Sacra da cidade de São Paulo, ali na Luz, onde funcionava esses antigos locais onde os padres e as freiras ficavam, né, para fazer formação.
Então, os conventos?
Os conventos, isso. Então tinha um convento masculino de um lado, um muro, e um convento feminino do outro. E a gente estava, o IPHAN tinha alocado recursos para o restauro do convento feminino, que era, que se transformou, foi repensado como Museu de Arte Sacra. E numa das visitas que eu fui fazer ao local, né, para ver se a pesquisa arqueológica tinha que acontecer para fazer a pesquisa que a gente chama de pesquisa de cotas positivas, porque a pesquisa arqueológica não é só para baixo, ela também vem para cima. Uhum. Edifícios e tal, né? Todo mundo só pensa uma arqueologia para baixo, mas existe uma arqueologia para cima, né? Um edifício, quantas transformações ele sofreu, como é que ele mudou. E foi numa visita dessa que...
Muito relacionado aos projetos de restauro, né?
Ligado aos projetos de restauro, que encostando a mão numa parede, porque estava um pouco cansado, a parede afundou. Aí eu fui... Mas isso aqui é uma parede falsa, parece. E fui abrindo o local, e lá, para surpresa minha e de todos, tinham duas freiras emparedadas. foram colocadas ali, botaram a massa em cima, né? E aí foi um burburinho, imagina, né? Duas freiras que estavam ali emparedadas e tudo e tal. E aí começou a se abrir um pouco mais, começou a ver que não eram as únicas. E aí começou, a pesquisa começou a avançar em cima da parede. E aí começou a se ver que uma das freiras, inclusive, estava grávida. E isso remete, eram freiras que ficavam no convento, não saíam. O homem mais perto estava ali do lado, que era no convento dos padres. Então isso criou, inclusive, um burburinho. O bispo ficou nervoso. Enfim, tem, né? É uma descoberta que aí a gente, as freiras tinham sido enterradas com as roupas e os sapatos, e foi através dos sapatos, né, que a gente chegou na fábrica do sapato e vimos que o sapato tinha sido fabricado há 200 anos atrás. Então isso deu para deu para recompor que aquele emparedamento daquela freira tinha 200 anos. É uma coisa de uma datação relativa dos elementos que acompanhavam o morto, que a gente chama de acompanhamento funerário.
E aí, chegou a uma conclusão do porquê foram emparedadas? Claro, tudo indica que era por conta de relacionamentos sexuais que tiveram e que eram proibidos, né? Não vejo que o padre tenha sido emparedado, mas essa é a conclusão ou não?
Então, a gente tem que atentar que, quer dizer, uma descoberta dessa natureza, o fato de se ter descoberto isso já é uma grande coisa. A continuidade desse trabalho, dessa pesquisa, ela está associada a uma série de contingências políticas que ela pode não acontecer.
Não interessar.
Ela pode não interessar, dependendo do tipo de influência que o bispo tem junto ao governo, ao governador, enfim. E isso causa atrasos, né, na conclusão desses trabalhos, né? Eles podem ser paralisados, como de certo foram, né? Mas ele está lá, e isso já é um fato, entendeu? Quando nós registramos a Vala de Perus como sítio arqueológico, que era onde a ditadura escondia lá no cemitério Dom Bosco os desaparecidos políticos, né? Vamos marcar aqui o lugar da memória nacional, e portanto isso será um sítio arqueológico, né? E inscrever esse tipo de sítio nos livros do IPHAN, que muito embora não estavam escritos, né? Então a gente inaugura um registro que é o registro de contar as histórias incômodas, é o registro de descanso, que é onde teve o combate da coluna Prestes, é inscrever o lugar onde o capitão Cerqueira matou Lamarca e Ipupiara na Bahia ao longo de Brotas de Macaúbas, né? É inscrever o combate da Guerra do Contestado aqui em Irani, em Santa Catarina, fazer o registro falar outras coisas que não só aquelas que são pré-históricas e que não têm ligação com o nosso lugar. Então,
incrível.
A arqueologia é ontem. Amanhã, esta nossa live já é arqueológica. Tá? Então, assim, é de olhar para essa arqueologia de ontem, né? Para a gente poder entender de que essa coisa de chamar o mais antigo teve uma função no passado. É fazer com que os sítios arqueológicos sejam aqueles de 40, 50 mil anos, para negar a simultaneidade e o reconhecimento dos indígenas nas terras originárias. Porque se você chegasse a uma arqueologia mais recente, onde você conta, não, esse terreno aqui realmente é dos Guarani, esse aqui é do Xoclen, aquele ali é dos Carramanha, aquele ali, porque tem aqui os vestígios arqueológicos, as práticas culturais desses povos. Mas, né? A arqueologia serve sobretudo para fazer a guerra, sobretudo para isso, para dizer: este terreno é meu porque imemoravelmente aqui estava o meu povo, né? Então, apontar o patrimônio como um lugar de disputa é apontar um lugar chave na disputa. É apontar um lugar chave na disputa política, na disputa do mando, na disputa de que país nós vamos querer ser.